a Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, tem novo presidente. Uma semana, a entidade é comandada pelo prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, que está conosco hoje do programa para falar um pouquinho sobre os desafios da nova gestão, que não são poucos. Tudo bem, prefeito? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Jane. Bom dia, Rosane. Bom dia, Rio Grande do Sul. Obrigado pela oportunidade de participar do programa, realmente assumindo aí a presidência da Grampal, a maior associação, né, dos municípios do Rio Grande do Sul, com a tarefa de dar continuidade ao trabalho do Melo, né, do nosso prefeito também de Pascoal, de Esteio, né?
Pois é, um dos temas sensíveis, prefeito, e a gente tem tratado muito no programa, hoje inclusive trouxemos informações, é a saúde da região metropolitana. A gente teve uma crise na gestão de hospitais em Alvorada, Cachoeirinha, problemas em Viamão, em Guaíba não é diferente, né? É difícil algum município que não tenha problemas e situações delicadas na área da saúde. Especificamente neste ponto, qual é a sua análise e o que o senhor pretende conduzir à frente da Grampal?
Bom, primeiro o estrangulamento que se dá hoje na região metropolitana começa, né, no ano passado, quando entra o Assistir, e a gente começa a enfrentar dificuldades com os prestadores de serviço, né, que prestam serviço para os municípios. E então, com a falta de recurso, Canoas sofre muito com isso, começa a não oferecer mais serviços para as prefeituras, os municípios, e é importante que se diga, Matheus, que a crise que a gente enfrenta hoje, ele é na média complexidade. Nós não temos uma crise na alta complexidade, nós temos justamente nesses serviços que são ofertados, né, aos municípios pelos prestadores de serviços, que são aqueles, né, justamente da melhoria do paciente antes que ele, para ele evoluir para alta complexidade. Então, Alvorada, Cachoeirinha e Viamão, eles são recebem serviços do Instituto de Cardiologia. E a crise que se instala, né, no Instituto de Cardiologia, inclusive o prefeito Melo, no final do ano passado, fez um aporte, a prefeitura de Porto Alegre fez um aporte no Instituto de Cardiologia, ela não consegue resolver os problemas financeiros da entidade, continua não conseguindo atender as demandas de Alvorada, Cachoeirinha e Viamão. Então isso, né, eu conversei semana passada com a secretária Rita, deve-se resolver, né, essas perdas até setembro, mas esse passado que desorganizou as entidades é o que hoje está respingando nos serviços de média. A gente tem hoje, Matheus, né, assim, só para ter uma ideia, uma fila de espera de mais de 100 dias para a gente para colocação do marca-passo. Aqui eu tive um caso que a pessoa entrou com ação contra o Estado, contra a Prefeitura, ganhou, faz o bloqueio judicial de R$75 mil e ela vai fazer numa clínica particular. E isso está se tornando recorrente nos municípios e a gente acaba tirando recurso de outras áreas, né, justamente para poder atender essa demanda de média complexidade que não é nossa do dia a dia dos prefeitos que têm a responsabilidade com atenção básica. Cateterismo, que era uma coisa rápida que se fazia 6 meses atrás. Então, você vê que a desorganização pela falta de recurso que está faltando hoje para esses prestadores de serviço, jogou a fila de espera, que era 3 dias para um cateterismo, para 60 dias. Para urologia, por exemplo, que acontecia em menos de 15 dias, hoje também está 60 dias. Para colocação no marca-passo, mais de 100 dias. Então, isso se desorganizou pela falta de recurso, Viamão está com problema, Cachoeirinha está com problema, Alvorada está com problema. Nós não tínhamos hospital aqui. Então, como a gente começa a faturar aqui na situação de Guaíba, a gente começa a ter mais serviço e começa a receber recurso. Eu não tenho perda porque eu não tinha hospital. Então, a gente hoje já fizemos quase 400 cirurgias, né, de traumatologia, cirurgias de fístula, o nosso bloco cirúrgico está funcionando. A gente está ofertando serviços e, ao mesmo tempo, faturando com o Estado. Mas essa reorganização da região metropolitana, conversar com os gestores, com os prestadores de serviços, é o que a gente tem buscado junto ao Estado. E eu tenho falado com a secretária, semana passada conversamos, vamos ter uma reunião essa semana também, para com muito diálogo a gente conseguir reorganizar, né, a saúde na região metropolitana.
Prefeito, hoje o Paulo Egídio, que me substitui na coluna aos fins de semana, publica uma preocupação muito grande dos prefeitos em geral com programas do governo criados para em parceria com os municípios e alguns que começariam neste ano e que podem ser considerados como crime eleitoral diante da legislação eleitoral que prevê várias vedações nos 6 meses que antecedem a eleição. Queria saber da preocupação dos senhores da Agranpaul com esses programas e que respostas vocês já têm em relação à legalidade de, por exemplo, aderir ao projeto como Mãe Gaúcha, por exemplo, que prevê ajuda às mães que têm bebês, enfim, com recursos e com enxoval.
Nosso jurídico está analisando e a gente entende esse ano de eleição não só para os prefeitos que vão à reeleição, mas para que eles também têm que fazer os seus fechamentos, Rosane. Nos preocupa também a terceirização entrando na nossa folha. Isso provavelmente vai inviabilizar vários municípios, porque a gente passa do limite prudencial. Esse foi um tema que o prefeito Melo trouxe na nossa última reunião, junto com o prefeito Rodrigo Batistella. Nós vamos ter uma conversa com o Tribunal de Contas para falar sobre isso, com Marcos Peixoto, justamente porque neste ano a gente tem limitações, né, e nos preocupa muito nós não poder fazer adesão a programas importantes se ele...
Teve um corte aí no contato, né, Rosane, com o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, presidente da Agranpaul. Está conversando conosco sobre a crise na saúde dos municípios e também sobre limitações da lei eleitoral agora que trazem uma preocupação extra para os prefeitos que buscam a reeleição, aqueles que estão fechando o mandato também, para finalizarem, fecharem as contas do ano. São 9h41, a gente vai retomar o contato com o prefeito Marcelo Maranata para trazer mais detalhes e ampliar a discussão sobre esta pauta. A crise na saúde, Rosane e Giane, como disse o prefeito, em Guaíba, especificamente, não tem sido tão grave, mas os efeitos em outras cidades da região metropolitana não se limitam a essas cidades, eles impactam em Porto Alegre. A gente tem visto, à medida em que não há atendimentos em alguns hospitais, problema na transição de administração, isso impacta diretamente também na capital gaúcha. É uma rede que, de alguma forma, está toda interconectada.
Voltou,
prefeito Marcelo Maranata já está conosco na linha, pois não, Jane?
Voltou. Eu queria avisá-lo que o prefeito voltou.
Pois é, a gente falava, prefeito, sobre o questionamento da Rosane envolvendo as limitações da legislação eleitoral. Vou lhe pedir que conclua a resposta. Está com problema na linha mesmo? Isso que é pertinho, Guaíba, né, Rosane? Do outro lado do rio.
Do outro lado do rio.
Prefeito, podia ter vindo que nem o presidente Sinduscon aqui no estúdio, né?
A próxima a gente combina, ele vai de catamarã para conversar conosco no estúdio.
Com certeza, vou sim. Na próxima, organizar para estar aí é melhor, né? Presencialmente é outro clima, quando a gente está perto, olhando no olho, falando as coisas que a gente tem convicção. 6 minutos aqui de catamarã na Zona Sul, né? Eu digo, tem amigos meus que moram ali, eles demoram mais tempo para chegar no shopping do que a gente. Até ele descer no elevador, a gente já está chegando no shopping.
Muito rápido. A Rosane havia perguntado para o senhor antes sobre as limitações da legislação eleitoral, né? Os desafios para quem está concorrendo à reeleição, quem vai fechar as contas do ano. Vou lhe pedir que conclua essa questão.
Então é isso, Rosane. A gente vai estar conversando aí com o Tribunal de Contas, né, por conta dessa situação dos nossos, dos limites prudenciais que nos preocupam, que é outro impedimento que nos tem agora, né, no início deste ano, na primeira reunião Melo já trouxe, e agora a gente está sendo pé de surpresa nesses programas, em alguns deles a gente ficar aí impossibilitado, inclusive, de concorrer.
Bom, prefeito, quero saber também sobre os projetos de empresas para Guaíba. Principalmente 2. O que o prefeito está esperando que a Toyota anuncie para o município, onde já tem um centro de distribuição, e se vai sair do papel a fábrica da Aeromote, fábrica de aviões, no terreno que é muito conhecido e é emblemático por ter sido destinado à Ford em outras épocas?
Bom, a gente tem bastante notícia boa. Ainda há pouquinho falei sobre o porto e o estaleiro com o pessoal da família de Fini, que esse ano está saindo a licença de instalação, né, o centro logístico, que são mais de 3 mil empregos, dia 29, agora está todo mundo convidado para a inauguração do maior centro logístico do estado do Rio Grande do Sul, são 291 mil metros quadrados, iniciando com a primeira operação da Lebes, né, e dentro do projeto da Toyota, uma das coisas que foi nos pedido, e aí a gente tem que ir atendendo, né, as necessidades. Eu estou indo agora a Brasília conversar com o ministro Paulo Pimenta. Ele já está trabalhando em Brasília pelo nosso posto aduaneiro, que vai facilitar muito a entrada dos carros aqui, agilizando toda a operação. E isso, claro, além de ser um pedido da Toyota, que esteve há pouco tempo reunido com o governador, com o vice Gabriel, no sentido de também viabilizar um estímulo para o carro, pro carro híbrido, né? Que hoje tem o carro elétrico e o carro, assim, a menina dos olhos da Toyota é o carro híbrido. Então eles devem trazer mais dois carros aqui para Guaíba, carros produzidos na Argentina e que devem entrar pela nacionalização em Guaíba. Então a gente, nesse primeiro momento, Jane, é agilizar todo esse processo para não ter, né, problemas na fronteira como a gente teve há pouquinhos dias aí em função do IBAMA, né? É a gente criar um ambiente, não só para a Toyota, mas para outros operadores do setor do automóvel poder fazer aqui por Guaíba, né, a sua distribuição e essa logística em função das condições que a gente tem de estar do lado da 290, né, no polo de consumo da região metropolitana, 116, perto do Porto de Rio Grande, fazendo uma operação que já funciona aqui a Amor, hoje logística reversa do estado do Rio Grande do Sul, a gente vai carregado de celulose e volta a carregar de madeira, tirando em média 100 caminhões por dia, né, da rodovia, então se mostrando muito eficiente, e nós vamos ter um porto aqui podendo também, quem sabe, estar levando veículos e trazendo veículos para o nosso centro de distribuição.
E a fábrica de aviões?
E com relação ao aeromote, a aeromote está com licenças para sair agora, para o segundo semestre, já começar a fazer a terraplanagem dentro da área. Falei com o Guilherme também na semana passada. Marcelo, está tudo dentro do prazo, são muitas exigências, mas o Estado está cumprindo toda a parte conosco e nós também. Então está tudo andando dentro do previsto. A ideia é em 2025 a gente já está entregando a primeira aeronave totalmente fabricada em Guaíba. O DA-62 é o veículo, a aeronave de motor mais eficiente hoje e responsável por 94% dos aviões novos vendidos no Brasil. Uma aeronave extremamente econômica e também vamos ter dentro da área a montagem do helicóptero, uma parceria da Leonardo Helicópteros, podendo receber voos comerciais ali, né, particulares, com hangares destinados para um cliente que hoje a Fraport não está cuidando dentro do nosso Salgado Filho, porque ela tem ali o seu direcionamento para os voos comerciais.
Esse é um ponto importante. Se não é interesse, né, estratégico da Fraport estes voos de pequeno porte, Guaíba pode ser um destino e esperamos, depois de mais de 20 anos, né, prefeito, que haja uma destinação desta área que é muito aguardada pela cidade, mas também, é claro, por toda a região. A gente tem vários outros temas para tratar, mas infelizmente o tempo está muito apertado, então eu lhe agradeço a entrevista, a gente já deixa pré-agendado aqui e fala sobre outros temas em uma próxima oportunidade.
Sobre a escadaria, sobre a orla, sobre o PIA, sobre o museu, né, dessa etapa do mercado público que tanto nos encanta, o turismo, a cidade mais bonita da região metropolitana. Vamos marcar assim, tá, Matheus? Ali Valeu. Vai ter o nosso campo vai ser mais ou menos como o Campo de Marte, vai uma pista de quase 2 quilômetros que vai atender bastante a aviação metropolitana.
Bacana. Prefeito de Guaíba e também presidente da Granpal, Marcelo Maranata, conversando conosco aqui no Gaúcha Atualidade. Eu sou suspeito, viu, Rosane? É claro que eu vou concordar com o prefeito de que é a cidade mais bonita da região metropolitana.
Sem dúvida, Matheus.